Você vai ouvir, a partir de agora, a série de podcasts Música e Migração, uma coprodução do Instituto Moreira Salles, Universidade de Colômbia de Nova York, Observatório de Favelas da Maré e Museu Sankofa, Memória e História da Favela da Rocinha. Nos próximos episódios, a gente vai te contar como é a vida em duas das maiores favelas do Rio de Janeiro. Mas mesmo sendo tão diversos e diferentes uns dos outros, a gente vai fazer isso a partir de um ponto de vista que une a todos nós, a nossa ligação com a arte. Hoje, dois artistas nos apresentam um lugar onde vivem mais de 100 mil pessoas, na zona sul do Rio de Janeiro. Pode entrar, essa é a Rocinha.
Eu sou a Mauri Cardoso, eu moro na Rocinha desde que nasci, são cerca de 50 anos, mas a minha família já está aqui há mais de 120 anos. A gente tem uma história desde o início da Rocinha. Eu sou um ator cultural da comunidade, trabalho com teatro, dança, música, sou compositor e entrei para o samba com 16 anos. Com 18 anos eu já era fundador da Acadêmicos da Rocinha, fui presidente da ala de compositores, diretor de bateria, cantei no carro de som.
Branco, sou Rocinha, bom viriado nos braços da princesinha. A sua arte se faz aplaudir, aplaudir. Sorria, apoteose,
é. Eu sou Ivanilda Pires, conhecida como MC Incógnita e da Dada. Eu sou muitas facetas, eu sou um ser plural. Moro há quase 2 anos na Rocinha. Eu tive um relacionamento em São Paulo, me separei. Quando voltei para o Rio, fiquei procurando algum lugar para morar. E eu vim parar aqui. Tanto que quando eu vi no anúncio que era a Rua 1, eu fiquei procurando a República lá embaixo, no pé do morro, porque aqui é tudo subindo. Eu imaginei que era o contrário. Ela é uma das últimas ruas do Pico do Morro. Ela vem sempre em ordem crescente, né? Decrescente, aliás. Vem a Rua 4, Rua 3, Rua 2, Rua 1, depois desce para o 99 e já desce para o final, já indo para PUC, indo para o Leblon, já para a Gávea, aliás. Indo para a Gávea, Leblon. Na Rua 1 tem a minha laje, e a minha laje é uma laje muito confortante. Eu sento, fumo, tomo um refrigerante ou uma cerveja e fico vendo a imensidão da comunidade. O período mais gostoso de ficar lá nessa laje da minha casa é o período do pôr do sol, que a gente vê as montanhas, o sol se pondo e as luzes se acendendo, cada pessoa acendendo sua lâmpada, sua luz, e fica o morro todo iluminado, parecendo cena de novela.
A primeira lembrança que eu tenho da Rocinha são as brincadeiras infantis. As antigas cirandas de roda, pique-lata, pique-cola, pique-pega. São as crianças brincando em paz, em tranquilidade. As mães chamando de longa distância aqueles gritos. Ah, Mauri! E eu estava distante, eu ouvia, minha mãe está chamando, eu corria para casa. De uma Rocinha sem perigo, uma Rocinha tranquila. Essa é a minha primeira lembrança, do chão de terra, pé no chão. Mudou demais, porque eu lembro que naquela época tínhamos aqui uma linha de ônibus que tirava as pessoas e traziam para dentro da Rocinha. Hoje temos aqui 2 linhas de ônibus, hoje temos van, hoje temos motocicletas, mototáxi, motoboy. O som da Rocinha é diferente do que era antigamente. Antigamente o som da Rocinha era um som mais de fazenda. Era o galo cantando, era o grilo que a gente escutava, era a cigarra, né, chamando o sol. Tinha muita, muita aquela coisa de cidade do interior. O nome Rocinha não se deu à toa, né? Realmente era uma roça aqui. Hoje não, hoje é uma cidade com banco, com uma UPA, a gente tinha posto do correio, a gente tem clínica da família, né? Na verdade, eram quatro bancos, mas hoje a gente ainda tem três bancos na comunidade da Rocinha funcionando ativamente, mercados, grandes empresas, né? Mudou bastante.
Essa é a Semana Fina, preço máximo você, vamos ver como é que a gente vem para quem
O primeiro sentimento que eu tive quando eu cheguei na Rocinha foi de tensão, primeiramente, que eu estaria entrando na maior comunidade da América Latina pela primeira vez, e eu fiquei muito surpresa ao perceber as pessoas, como elas são muito afetuosas. As pessoas da Rocinha são muito dadas, você senta na esquina, você bate papo, você fica altas horas, você tem isso de vivenciar essa experiência. E o primeiro sentimento foi justamente isso, de sentir, agora eu estou entrando no monstro. E a cada dia, para mim, eu vou reconhecendo, não é a Rocinha, são as Rocinhas. Eu senti acolhimento quando eu cheguei aqui, as pessoas são muito afetuosas, eu gostei. Me lembra muito também as pessoas do Nordeste, porque eu sou nordestina, né? Sou de Maceió, Alagoas. Isso foi muito interessante para mim. E reconhecer, né, as pessoas, esses cariocas tão cativantes. Quem é cria da Rocinha tem uma experiência de vida diferenciada. Ele fica na Zona Sul, um dos espaços mais disputados que existe por metro quadrado. E tem esse privilégio de ter o mar beijando como um quintal de casa.
Minha avó morou aqui, trouxe os costumes dela, passou para minha mãe. E as histórias que eu conheço da minha avó é através da minha mãe. Porque minha avó nasceu em 29 de janeiro de 1900 e eu nasci aqui em 1969. Eu convivi com a minha avó por 2 anos. Então eu não tenho essa lembrança viva dela, mas eu tenho essa lembrança da cultura através das coisas que a minha mãe passou para mim. As memórias que a minha mãe traz da Rocinha, das coisas diferentes que eu vivi, não são tão diferentes, porque a minha mãe é de uma época de uma Rocinha cultural. A minha mãe era cantora de rádio, então ela já vem com essa história da música e da cultura no sangue dela. E ela vem de uma época dos blocos de sujo, dos blocos de rua, dos cursos, do banho de mar à fantasia, coisas que eu hoje estou vivendo novamente, porque estamos resgatando a cultura na cidade do Rio de Janeiro. Um bloco de sujo é aquele tipo de bloco onde você veste a fantasia que você quiser. Porque antigamente tinham os blocos elitizados, né? Os blocos dos ricos, onde as pessoas tinham aquelas roupas de gala, aquelas roupas bonitas. E o bloco de sujo era o bloco onde as pessoas se vestiam como podia e se divertia igual ou mais.
O papel da comunidade nordestina, a comunidade negra aqui na Rocinha, é o resgate. Eu acredito que tem que ser resgatado as tradições para vivenciar esse caldeirão que a Rocinha é. Ela consegue concentrar várias pessoas, até mesmo visitantes, e ter essa visão de que a Rocinha é esse espaço democrático, que todo mundo pode sentar, pode conversar, pode brincar, pode passear. Hoje em dia tem uma paz na Rocinha, graças a Deus e aos meus guias e orixás, que tem, você pode transitar com tranquilidade. Eu estou permanentemente em construção a partir do momento que eu recebo influências, né, dos nordestinos que vieram como eu, vieram para cá estabelecer família. Conheço uma senhora que ela tem 35 anos de Rocinha, ela tem uma vendinha que todo dia de manhã eu vou lá fumar meu cigarro, tomar meu Guaravita. Então eu fico batendo um papo, escutando as histórias dela, quando aquilo era apenas o início de alguma coisa chamada Rocinha. Que só tinha só o barraquinho dela no alto do morro e tudo ainda era campo, era mato. Então são essas pessoas que a gente encontra e percebe que é o resgate dos mais velhos, principalmente.
Quando eu me descobri músico? Isso foi uma boa pergunta. Começaram os festivais de música escolares. Eu peguei, escrevi uma música e participei e fiquei em segundo lugar. Daí despertou o compositor. Era samba de black. Deixa eu ver se eu lembro. Um samba bom, um som maneiro. Samba bom, samba canção. Samba de pra quem é lento. Um samba black pra quem é bom. Na gafieira, com a preta do lado. Conhaque no copo, salgado na mesa, sai da solidão. Um dia eu fui na gafieira, fui pra cantar, não pra sambar. Pedi ao músico pra tocar minha música, e ele tocou. Um samba black, um som maneiro, um samba bom, samba canção. Um samba lento pra quem é lento, um samba esperto pra quem é bom. Na gafieira, com a preta do lado, conhaque no copo, salgado na mesa, saí da solidão.
A história da música veio na minha vida através das chulas de capoeira. Pedi ao meu vizinho, que era capoeirista, o CD emprestado para poder escutar as chulas de capoeira. E aí eu fui começando a construir, já tinha construído na minha infância a história da questão do racismo, né? Que a minha irmã é branca e eu sou negra e eu era sempre a negrinha, ninguém falava o meu nome. Minha irmã era Janaína, na roda de amizades, nas rodas de família. E aí eu conheci o primeiro passo, que foi o racismo. O segundo, eu conheci a cultura, que é o contra-racismo, que é o indivíduo se empoderar da sua identidade e a partir daí ele criar, construir, né, o seu fenotipo. E desse fenotipo compreender que ele faz parte de uma história muito grandiosa. E aí quando eu vejo o Coco de Roda, né, quando eu vejo o Pastoril, quando eu vejo as danças folclóricas, eu me dou permissão de querer que essas melodias, que essas letras, que são tão fortes, me lembrar que eles foram criados em cima de ladainhas, a corte de cana, a chibata cantando, e eles foram criados em condições precárias, iguais a sempre vivi.
A Rocinha, pelo que ela tem de cultura e diversidade, ela hoje pode ser, sim, considerada um polo cultural. Porque hoje você vê cultura em qualquer lugar que você for na Rocinha. Você tem de artista plástico, renomado, fotógrafo, cantores, grupos de pagode, grupos de rock, hip hop, reggae, forró, com diversas academias de dança na Rocinha. A gente tem um grupo de break aqui chamado GBCR, excelente. Hoje um dos fundadores está no Brooklyn há 2 anos palestrando sobre hip hop. Olha que legal a Rocinha poder mostrar para o mundo o que ela tem de conteúdo e de valor.
É muito efervescente a música aqui. As pessoas gostam de consumir música. Elas escutam na sua caixinha, no meio da rua, levam a tiracolo, elas colocam no seu barraco, elas fazem festa e colocam caixas enormes. E aí a questão da musicalidade é muito forte. Mas a Rocinha, eu acho que é música vivenciada nas mais diversas variações. É incrível. É todas as vezes que eu desço, vou descendo da rua 1 até embaixo, até o pé do morro, eu vou escutando um estilo de música diferente.
Eu estou no samba há muito tempo. Algumas pessoas dizem, Mauri, você é sambista. Eu digo, não, não sou. O samba faz parte da minha vida. Eu sou MPB. O samba faz parte da MPB. Eu não canto só samba, não escrevo só samba, mas eu respiro o samba. É o que está mais perto de mim, é o que está mais à mão. Eu participo do samba desde o Sangue Jovem, é um bloco que se uniu a outros dois para dar origem a Acadêmicos da Rocinha.
Em que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor. Deixa a borboleta te encantar. Chora, viola! Chora!
O samba vem o mais próximo da minha vida agora devido ao encontro do carnaval. Eu vim me apaixonar agora para o carnaval. Eu não tinha uma relação de ser carnavalesca. E aí o samba já tinha me picado uma vez, duas vezes, mas não tão forte quanto foi esse ano. E esse ano eu participei de um bloco chamado Tá Pirando Pirado Pirou. E aí eu fiquei em terceiro lugar com um samba chamado Do Portão à Televisão Dá um Break Meu Irmão, que fala sobre fake news, que é mais ou menos assim. Hoje eu quero me acabar, tenho o direito de sonhar, não quero disfarçar minha alegria de noite, noite e dia. Não posso e nem quero entender quem tomou esse poder. Sai pra lá, tirania, poder fake de Messias. Viralizou, contaminou, o gigante até cochilou. Viralizou, contaminou, o gigante até vacilou. Diz aí, minha peste.
Eu acho o carnaval uma coisa interessante, mas que precisa ter a cultura do samba. A cultura do samba, ela é cotidiana. E eu entrei nessa história do samba através do Sangue Jovem, passei pela Academia de Rocinha, ainda estou lá, mas eu atinei que eu precisava fazer um algo a mais. E aí eu criei, junto com alguns amigos, o bloco cultural Ai Que Vergonha. Tem a ver com a situação do país, a situação ambiental, a situação social, a situação política, a situação de saúde, a situação de pertencimento das pessoas e responsabilidade com seu espaço. Por isso o nome Ai Que Vergonha.
Ai que vergonha! Ai que vergonha! Me quebrei, mas perdi meu coração como lata parceira. Brinca a paixão.
Eu acho que todos os estilos que eu transito têm preconceito, né? A música afro, por exemplo. Eu tenho uma música que fala sobre Iemanjá. Uma vez eu cantei para uma pessoa essa canção. Ah, mas é coisa de macumba. Eu disse, não, a gente pode fazer com a macumba a parte musical dessa música, que macumba é um instrumento. E aí fui tentando desconstruir toda a percepção que a pessoa tinha quando escutou essa composição. E eu percebo que o samba, o rap, o jongo, a música afro, todas que têm uma ligação com matrizes africanas, ela recebe preconceito, porque ainda tem a intolerância religiosa muito forte. Quando eu tô triste, corro logo lá pro mar, sento na beira da areia e começo a conversar. Vou me acalmando e uma brisa vem chegando, de mansinha abençoando, parece me acalentar. Vou me acalmando e uma brisa vem chegando, de mansinha abençoando, parece me acalentar. E a que querer, a que querer, e a que querer, minha mãe é rainha, mora no fundo do mar.
Atravessar o momento que dá para atravessar. Se eu pudesse definir em poucas palavras a Rocinha para alguém que acabou de chegar no Brasil, a Rocinha é o Brasil minimizado. Todos os problemas que você tem no Brasil todo, você tem na Rocinha. Todas as coisas boas que tem no Brasil todo, você tem na Rocinha. Porque a Rocinha é um caldeirão cultural, tem pessoas de todos os lugares, culturas de todo tipo e gente de toda cor.
Eu diria, aqui está uma comunidade plural que é feita de composições geográficas diferentes, de pessoas de credos diferentes, mas que tem algo em comum, que é a busca do espaço, físico e que querem viver em harmonia. Se eu tivesse que descrever para um vizinho da Gávea, que morou a vida inteira aqui, vizinho da Rocinha e nunca foi para a Rocinha, eu chegaria e vamos comer um feijão na Tia Zete e tomar uma cerveja e conversar um pouco sobre o que é a comunidade. A melhor forma é convidá-lo, é chamá-lo para poder fazer uma visita. E o feijão é bom.
Se eu pudesse explicar Rocinha para uma pessoa que vive no Brasil, nunca veio na Rocinha, eu diria para ela o seguinte: a Rocinha é um local de paz, cultura e de pessoas que sabem receber muito bem. Se você chegar de coração aberto, você vai conseguir enxergar a verdadeira Rocinha. Se você chegar de ouvido aberto, você vai conseguir ouvir o som da verdadeira Rocinha e não o som que mandam para você.
A série Música e Migração é uma coprodução de Instituto Moreira Salles, Universidade de Colômbia de Nova York, Observatório de Favelas da Maré e Museu Sankofa, Memória e História da Favela da Rocinha. Esse episódio teve produção e edição de Luísa Silvestrini e sonorização de Cláudio Antônio. No nosso próximo encontro, a gente te leva para um passeio pelas favelas da Maré. Até lá!